lado não é só o acompanhar e ver a monitorização, mas também o silêncio. Porque quem não fizer, quem não reportar, quem não tiver uma prática de transparência para fora, isso também será visível, isso também será uma mensagem. Gostaria de duas notas adicionais. Uma primeira para o facto do Governo ter anunciado uma comissão responsável por estratégia de prevenção de assédio no ensino superior. Assinalamos desde já a evolução, perante uma inicial desvalorização, inclusivamente pela própria Senhora Ministra, mas já estamos habituados, nomeadamente em vésperas de debate, a esvaziar o tema, o PS pode dizer que já está a ser feito, diversas estratégias. Mas vamos aqui dizer isto de outra forma. Primeiro, congratulamos-nos com o tema. Segundo, esperemos que aprovem o nosso projeto para que, numa lógica de maioria dialogante, possam ter as aportações dos diversos partidos nesta matéria. Para terminar, uma nota importante. Nós podemos e devemos fazer a nossa parte. O Governo não pode deixar de fazer a sua e a Justiça também não pode falhar. A Justiça não é feita aqui, não é feita nesta casa. E temos de acautelar e relembrar sempre a separação de poderes. Mas temos de recordar também que não pode haver apenas leis e proclamações. Temos de lembrar que o acesso e celeridade da justiça é um pilar da democracia e não pode ficar fora desta história. Obrigado.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Concluímos o período de apresentação das iniciativas legislativas. Passamos agora ao período de intervenções. Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Maria João Castro, do Grupo Parlamentar do PS. Faça favor.
Obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Debatemos hoje o tema do assédio sexual nas instituições do ensino superior, IES. Estamos unidos no repúdio por este crime que atenta contra a dignidade e integridade das vítimas. Estamos unidos na vontade de encontrar os melhores mecanismos para prevenir e combater estas práticas abusivas. O aumento das denúncias destes casos em vários países e em Portugal também mostra que a mentalidade, tanto coletiva, mudou e já não aceitamos nem silenciamos estes abusos. Mas os números são preocupantes e exigem ação. Nesse sentido, aplaudimos a decisão anunciada pelo Governo de criar uma comissão sob a tutela do Ministério do Ensino Superior para definir uma estratégia para a prevenção do assédio nas instituições do ensino superior. Comissão formada pelas IES, pelas federações e associações de estudantes, pela Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, pela Comissão para a Igualdade do Trabalho e dirigida a docentes, estudantes, investigadores e funcionários. Respeitando a autonomia das IES, o Governo não abdica da sua função reguladora. Já em 2022, a ministra Elvira Fortunato tinha apelado às instituições para adotarem códigos de conduta e boas práticas para prevenir e combater este assédio. Criarem canais de denúncia ágeis, seguros, capazes de uma avaliação imparcial das situações em causa e depois tomar os procedimentos disciplinares adequados. Por isso, a sua composição é tão importante. A maioria das instituições respondeu positivamente, devem ser todas, e contribuiu para que mais denúncias e os primeiros processos disciplinares fossem feitos. Claro que é importante formar os membros das instituições para saber lidar com esta questão e é importante haver um forte apoio dos gabinetes de psicologia a todas as vítimas. A comissão agora formada pode criar critérios sólidos e rigorosos e creio que vai ao encontro de muitas das propostas dos projetos de resolução para os quais temos abertura para o debate. É importante referir também que a proteção urgente e necessária das vítimas não pode pôr em causa os princípios do Estado de Direito Democrático, como a inversão do ónus da prova. É preciso provar que as pessoas acusadas são culpadas, porque as denúncias não podem fazer das IES, portanto, pelourinhos. A defesa e a proteção das verdadeiras vítimas têm de ser compatível com o exercício de todos os direitos. Portanto, concluo. Sou, professora do ensino superior há quase 25 anos. Sei que ele é um espaço de aprendizagem, conhecimento, investigação. Mas tem de ser mais. Tem de ser um espaço de liberdade, de partilha, de controlo cruzado, de paridade, de exercício democrático do poder. É assim que se começa a combater qualquer forma de abuso e, portanto, qualquer forma de assédio. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz, do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Faça favor.
Obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Os diversos casos de assédio que têm vindo a público, especialmente nas instituições de ensino superior, são a prova de que a sociedade está a fazer um caminho no sentido de permitir às vítimas denunciarem esses mesmos casos sem enfrentarem fenómenos de vitimização secundária. São estas vítimas, precisamente, que estão a permitir levantar o véu de uma realidade que tem estado escondida já há várias décadas e tem sido ignorada e, por isso, tem perpetuado durante tanto tempo esses mesmos casos. A Iniciativa Liberal mostra-se solidária com essas verdadeiras vítimas, mas reconhece que é necessário termos algum cuidado quanto à possível intervenção legislativa. Senhoras e senhores deputados, não nos podemos esquecer que o direito penal, através da criação de novos tipos legais de crimes ou através do aumento de molduras penais, deve ser sempre a última rácio de intervenção. Por isso mesmo, e apesar da gravidade destas situações, que reconhecemos e que não ignoramos, temos de ponderar devidamente se, por um lado, estes bens jurídicos já não estão devidamente tutelados em tipos legais de crimes que já existem e se, por outro lado, se a criação de um tipo autónomo de assédio sexual é feita com a devida ponderação e cuidado que o tema exige. Em 2015, neste mesmo Parlamento, já em cumprimento da Convenção de Istambul, já se procedeu a um alargamento do conceito de importunação sexual, de modo, precisamente, a que este crime abrangesse situações que são consideradas como de assédio sexual. A questão, senhoras e senhores deputados, é precisamente esta. O Código Penal já cautela comportamentos que consubstanciam assédio sexual, seja através do crime de importunação sexual, seja através do crime de coação sexual, de forma até mais abrangente, parece-nos, do que aquela que se faz nos projetos que estão hoje a ser discutidos. A Iniciativa Liberal, por princípio, não se opõe ao assédio sexual vir a consubstanciar um crime autónomo, mas isso deve ser feito com a devida consciência e ponderação que nos parece que não está a acontecer nestes projetos, nomeadamente quando se propõe a criação de um crime de assédio sexual de caráter público. Senhores deputados, temos de ponderar muito bem a intervenção que vamos fazer nesta matéria para não cairmos num erro e depois as consequências serem bem piores do que aquelas que estávamos à espera. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Sónia Ramos, do Grupo Parlamentar do PSD. Faça favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Srs. Deputados, agradecemos naturalmente esta oportunidade aos proponentes para discutir mais uma vez uma questão que não é nova, mas que tem assumido contornos preocupantes. De facto, o Governo e o Ministério do Ensino Superior chegaram tarde a este flagelo do assédio moral e sexual nas instituições de ensino superior e, ao invés de tomar medidas imediatas após um ano decorridas as denúncias na Faculdade de Direito de Lisboa, criaram agora há dois dias uma comissão interministerial. Seria uma boa medida se integrada numa estratégia abrangente sobre as causas do assédio e se temas como a endogamia, o abuso de poder nas relações académicas e a necessária mobilidade, que não existe neste momento, fizesse parte do objeto desta comissão. Não nos parece que assim venha a ser. Será com certeza apenas mais um grupo de trabalho como tantos outros e que o Governo já nos habituou sem consequências concretas. Será apenas mais uma forma do próprio Ministério se desresponsabilizar e mostrar que mudou muito pouco para ficar tudo na mesma. É para todos evidente, de facto, que o assédio nas instituições é um assunto sensível e complexo, todos temos esta noção, mais uma razão para o Ministério exercer o poder regulador do Estado, já o deveria ter feito e não se esconder atrás do argumento da autonomia das instituições do ensino superior, como tem feito até agora. E se não sabe o que fazer, o que pode sempre acontecer é recorrer às boas práticas internacionais e copiar os bons exemplos europeus nestas matérias, que já são alguns. Mas nem isso foi capaz de fazer neste ano de reflexão. Fez muito pouquinho, demorou um ano a refletir e, afinal, brinda-nos com a criação de uma comissão. Mas são coerentes porque isto, de facto, diz tudo sobre o sentido de urgência do governo socialista. Sabemos que a maioria das instituições tomaram, e bem, medidas urgentes para combater o assédio moral e sexual que ocorre nos seus contextos, e o Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas já veio afirmar, e bem, mais uma vez, que não vai ficar à espera do Governo nem das conclusões de uma comissão cujos meios, recursos e financiamento sequer é conhecido. O assédio moral e sexual não escolhe idade, ambiente social ou geográfico, e as instituições, naturalmente, que estão expostas também a estas situações. Mas não podemos aceitar que os lugares onde se constrói e produz o conhecimento, onde se despertam as consciências e se constrói ou se deve construir a liberdade, seja palco de atos contra a dignidade humana, contra a integridade física e psicológica dos nossos alunos. E não podemos permitir, sobretudo, que o silêncio dos inocentes sirva de manto protetor ao agressor. E, portanto, concordamos, naturalmente, com estas propostas apresentadas genericamente, mas desafiamos também para que a discussão das causas esteja na origem e não passe à margem destas discussões, e que a revisão do RGES seja também palco para um aprofundamento da reflexão sobre aquilo que nos trouxe até aqui e que neste ano ainda não foi capaz do Ministério do Ensino Superior e do Governo a cautelar e refletir. Revemo-nos na urgência de uma estratégia de prevenção e apoio às vítimas de assédio, sendo importante a criação de códigos de conduta abrangentes, estabelecendo comportamentos e interações dentro da instituição e mecanismos de denúncia acessíveis. Mas, sobretudo, trabalhando simultaneamente em dois níveis, na prevenção, para evitar que o assédio ocorra, e no combate, para enfrentar de maneira efetiva os casos concretos, no pressuposto de que a presunção de inocência é um pilar do Estado de Direito, que a credibilidade da academia deve ser protegida e que os direitos das vítimas, naturalmente, são garantidos. Mas, repito, é preciso ir mais longe e é preciso debater as causas, e este é o desafio que nos é lançado. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura, do Grupo Parlamentar do Chega. Faça o favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. O tema que nos traz aqui hoje deve nos convocar para alcançarmos o maior consenso possível sobre esta matéria. E há algo que o Governo há muito podia ter feito, em articulação com as instituições de ensino público e privado, e outras, ter criado mecanismos de denúncia e de prevenção que funcionassem. Hoje o país pergunta-se isto: o que é que fez o Governo Socialista em sete anos, para combater este problema? Fez uma coisa. Ontem, ao final do dia, soubemos que tinha sido criada, ou anteontem, uma comissão. Anteontem. Em todos os outros casos que passaram, que chamaram a atenção do país, a bancada do PS e o Governo do PS pouco fizeram. O que temos e o que podemos ter e o que não devemos ter. O que temos é uma lei que já não funciona. E basta olhar para os casos e compará-lo com a aplicação da lei nos nossos tribunais. O que não podemos ter é um excesso que acaba por ser pior ainda do que aquilo que temos. A criminalização dos piropos, assim dita e transformada, será não só uma banalização, como uma piada para quem nos vir lá fora. Exatamente. E a nossa responsabilidade não é fazer piadas, é transformar a lei num mecanismo que efetivamente funcione. Por isso, o que não podemos ter é a criminalização do piropo. O que temos de ter é mecanismos de denúncia, de prevenção e uma lei que funcione e cujos prazos de prescrição não impeçam na prática qualquer investigação. O que é que não podemos ter em Portugal? Um assédio sexual em duas dimensões. Se é cometido por portugueses contra pessoas minoritárias, é um escândalo nacional. Se é cometido por imigrantes contra portugueses, ninguém quer saber, é uma prática absolutamente normal. É isto que não podemos ter. É isto que não podemos ter. Não podemos ter Quando as vítimas são de direita, não interessa, é uma questão cultural. Quando o perpetrador ou o alegado perpetrador é uma